O primeiro transplante realizado em crianças no Instituto do Coração aconteceu em um recém-nascido, o Matias, em outubro de 1992, realizado pelo professor Miguel Barbeiro Marcial. 25 anos depois, Dr. Marcelo Jatene, diretor do Serviço de Cirurgia Vascular Infantil do INCOR, lança um livro que conta o desenvolvimento do transplante pediátrico no Instituto, história de pacientes e das equipes multiprofissionais que atuaram nas cirurgias e no acompanhamento dessas crianças. Dr. Marcelo, o que representam esses 25 anos para a medicina brasileira?
25 anos para qualquer coisa não é uma data fácil da gente atingir. Seja para um relacionamento, para um casamento, para um programa, em especial para um programa de transplante cardíaco pediátrico num país como o Brasil, com todas as dificuldades que a gente tem, logísticas, financeiras, etc. Mas esse é um programa que vem se sustentando inicialmente por conta de esforço pessoal de muitas das pessoas envolvidas. Então, todos nós, que começamos isso, professor Miguel, doutor Arlindo, doutora Carla, doutora Estela, eu, tivemos uma dedicação pessoal ao transplante. Além das nossas rotinas diárias, a gente se envolvia com o transplante. A gente cancelava tudo para se envolver com o transplante. E naturalmente que a estrutura foi melhorando, outras pessoas foram sendo incorporadas, a tecnologia foi nos ajudando, o sistema de doação de órgãos controlado pela Secretaria da Saúde passou a ser uma realidade e uma coisa absolutamente incontestável, que hoje é um dos melhores do mundo em termos de controle, rigor, credibilidade, confiança, confiabilidade. Então, eu acho que tudo isso ajudou a melhorar progressivamente o processo como um todo. Com relação ao livro, é uma oportunidade que eu acho que a gente está tendo de registrar isso de forma documental e resgatar memórias, resgatar histórias, dos pacientes, cada um contando a sua parte do processo, para que a gente realmente marque isso de uma forma importante. Eu acho que 25 anos não é mais importante que 24, nem menos do que 26, mas convencionalmente é uma data, é um jubileu de prata, é uma data a ser comemorada. E, então a ideia é que a gente tenha o livro como um mensageiro e como uma prova documental de tudo que a gente passou nesse processo todo.
O senhor apresentou toda a evolução do transplante pediátrico até agora de coração, mas o que o senhor considera crítico ainda para que a gente avance mais?
Só para esclarecer, o governo ajuda muito. Ele financia o programa de transplante como um todo. Algumas áreas do transplante que hoje são vitais são áreas que ainda não são contempladas por financiamento governamental, financiamento público. Uma delas são as máquinas, os dispositivos de assistência ao coração, que a gente chama de dispositivos de assistência ventricular ou assistência circulatória. São aparelhos caros, não são baratos, são aparelhos, na maioria deles, importados, com um suporte grande de tecnologia. Então, esse financiamento nós não temos ainda. Então, esse eu diria que seria o ponto a ser comentado com relação à parte de financiamento de governo. As dificuldades continuam existindo. Conseguir fazer um transplante numa criança requer um doador criança. E o doador criança está relacionado com um processo complicado para as famílias. É difícil que a família tenha o desprendimento total de, numa situação trágica, inesperada, um acidente, na maioria das vezes, tenha que ter o desprendimento e de permitir a doação dos órgãos da criança para outro receptor. Esse é um processo em andamento, isso é um processo que é influenciado pela mídia positivamente e negativamente. Se você tem uma novela na televisão ou um documentário ou um programa na televisão falando a favor de transplante melhoram as doações. Se você, ao contrário, tem uma notícia falando que alguém está traficando órgãos, isso piora as doações. Então isso oscila ainda um pouco em relação. Nós, como sociedade organizada, estamos cada vez mais melhorando nesse processo. Já tiveram iniciativas de que todos os cidadãos eram automaticamente doadores de órgãos. Isso não vingou, não foi adiante, teve muita resistência religiosa, pessoal, política, etc. Mas existem países no mundo onde o corpo, antes de ser entregue à família, pertence ao Estado. Então, se você tem um doador potencial, a família já sabe que os órgãos vão ser usados. E depois que os órgãos vão ser usados, é que ele vai retornar para o leito da família e para todas as cerimônias religiosas envolvidas. Aqui não funciona assim. Esse eu diria que é um dos problemas. Outro dos problemas, o Brasil é um país de dimensão continental. Quer dizer, para a gente ir de Porto Alegre a Macapá, a gente leva 7-8 horas, às vezes, de avião. Isso, se for num voo direto, se existisse um voo direto, nós levaríamos 6-7 horas. Então, o Brasil é um país de dimensão continental e para a gente cobrir todas as áreas do país, a gente precisa de transporte e transporte aéreo. E isso não é uma coisa fácil de se conseguir. Avião de carreira não se presta muito a isso, apesar de que a gente já teve casos de usar avião de carreira. Mas ou a gente precisa usar aviões do governo, seja da FAB, seja da polícia, aeronaves, ou a gente tem que comprar viagens de empresas privadas. A gente faz as duas coisas. A gente tem uma verba da Secretaria da Saúde do Estado que nos disponibiliza a possibilidade de comprar serviços. Então a gente compra um voo para ir para Concórdia em Santa Catarina, por exemplo, que não dá para ir de carro para lá. E a outra possibilidade é usar aviões da FAB ou helicópteros da Polícia Civil. E a gente usa bastante isso, é o tempo todo, é o dia inteiro, todo dia, tentando arrumar esse processo. Então, possibilidade de diminuição do número de doadores, quer dizer, um menor número de doadores viáveis. Problemas logísticos são os principais impedimentos para a gente fazer o transplante em criança.
Agora, mesmo assim, o INCOR realiza o maior número de transplantes cardíacos isso. Pediátricos
no Brasil. Já faz 7-8 anos que a gente vem realizando 70% a 80% dos transplantes pediátricos no Brasil. Eu tinha época que a gente realizava quase 100%, mas outros serviços foram se estruturando, como o serviço de Fortaleza, o serviço de Brasília, em Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro. No interior do estado já tivemos transplante no interior de São Paulo, em São José do Rio Preto, em Belo Horizonte já tivemos em vários lugares, mas são iniciativas pontuais, não são programas estruturados que trabalham só com isso, mas também isso ajuda muito, claro.
E qual é a nossa posição em relação à América Latina e mesmo ao transplante?
Em relação à América Latina, em relação à América Latina, nós temos uma posição de liderança em termos de números. Nós fazemos mais transplantes, temos um serviço que funciona há mais tempo. Então, nesse ponto, a gente tem, talvez também porque a nossa população é maior, mas, por exemplo, você vê um país como o México, que tem uma população mais próxima do Brasil, eles têm uma estrutura do sistema de transplante pediátrico um pouco menos eficiente do que a nossa, apesar deles lutarem muito e ter gente muito séria e muito competente por lá. Em termos de mundo, a gente está situado entre os países, entre centros de alto volume. Existem centros que fazem mais transplantes do que a gente faz por ano, mas nós estamos nesse time de centros de alto volume. Os resultados são parecidos, algumas coisas melhores, outras piores, mas os resultados são parecidos, mas a gente vai perder um pouco de terreno com relação à assistência circulatória, que hoje é uma realidade. Estados Unidos, Canadá e muitos países da Europa, o uso de máquinas para dar suporte aos bebês vai nos deixar muito defasados nesse processo.
E são essas máquinas que nós ainda não temos financiamento.
São. Essas máquinas existem. Por exemplo, pacientes de convênios médicos ou pacientes particulares, a gente usa. Mas quem pode financiar isso é muito pouca gente. E o sistema público ainda não... Eu digo ainda porque as coisas vão caminhar, se Deus quiser,
com
um olhar positivo.
As há coisas, uma previsão de...
Sempre há. O que a dificuldade é de se viabilizar isso no papel na hora que você pensa nas outras prioridades, divisão do dinheiro, mas aí são problemas políticos que não vamos entrar no mérito.
Durante os últimos 25 anos, a equipe de cirurgiões e cardiologistas do INCOR validou procedimentos, medicamentos e instrumentos para o transplante pediátrico. Um exemplo foi o desenvolvimento do primeiro coração artificial infantil do Brasil, que é usado como ponte para transplante. Isso significa um suporte ao coração doente que ajuda a manter o organismo em condições mínimas para o transplante até que um doador seja encontrado. Além do professor Miguel Barbeiro Marcial, a equipe do primeiro transplante de coração no Brasil em crianças contou com a participação de outros especialistas, entre eles o atual diretor da Faculdade de Medicina da USP, professor José Otávio Costa Auli. Márcia Vanza, especial para o Jornal da USP.